Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo, hoje, uma terça-feira, dia 9 de abril de 2024, quando faltam exatamente 108 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Quem está ao meu lado aqui nos estúdios da Globo também hoje é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Nesses últimos 7 dias, o Brasil garantiu a vaga ou oficializou a vaga no judô, tiro esportivo, atletismo, esgrima e levantamento de peso. E hoje já está rolando para o Olímpico de Taekwondo. Então,
qualquer momento esse número
de vagas muitas
muda.
Vagas olímpicas conquistadas. Se não perdi a conta, está nos 184
vagas. 184
vagas,
sim, neste minuto.
Neste minuto, que vai mudar hoje porque o netinho do Taekwondo é super favorito. É um fim de semana muito movimentado de campeonatos pré-olímpicos. A gente não teve nenhum grande slam, de algum torneio, de alguma competição, alguma competição que a gente fale, nossa, o cara ganhou com uma marca, mas vagas olímpicas estamos muito bem nessa semana.
De grão em grão nessa semana, sim, né? Classificações, enfim, de um em um, o Brasil vai preenchendo esse balaio de atletas que vai levar para Paris e também para o Tahiti. Enfim, aqueles 300 atletas, a gente acha que o Brasil não vai chegar mais nesse número. Pelo contrário, pode ficar até longe dele, mas os atletas estão garantindo suas vagas e a gente vai comentar muito deles e, como o Gui disse, muitos pré-olímpicos rolando, muitos continentais rolando, né, campeonatos aqui pan-americanos rolando, mundiais também. E hoje de manhã acordamos depois de Laura Amaro, que estava lá em Phuket, que dizem que é uma praia muito linda, lindíssima, lá da Tailândia, e a Laura foi para lá para passear? Não, foi conquistar vaga olímpica. Ela vai para a primeira Olimpíada dela aos 23 anos. Essa atleta maravilhosa, tem grande, assim, uma personalidade espetacular. Laura Amaro, do levantamento de peso, garantiu a vaga dela levantando apenas 253 quilos. Acho que eu nunca levantei na vida, estirando, juntando todas as quilos, batendo
o recorde
que era
antigo,
a marca anterior. Isso, na categoria até 81 quilos, que é o nosso peso atual, né, Gui? A gente pesa 81 em cada perna. E a Laura levantou um Gui, um Marcel, um JP e mais essa mesa de controles aqui do podcast para conquistar a vaga olímpica dela. É merecidíssima, uma baita atleta, muito legal, mais um esporte classificado para as Olimpíadas. Se o Brasil não está preenchendo tudo o que imaginava no número de atletas, pelo menos na diversidade de esportes, o Brasil está conquistando vaga a vaga ali. Esse leque que a gente sempre fala que é importante ter nos Jogos Olímpicos, né, Gui?
É isso, a Laura, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, está fazendo um ciclo muito consistente, foi quinta colocada no Campeonato Mundial do ano passado, e agora com essa marca, né, nessa etapa da Copa do Mundo, do Circuito Mundial que rolou na Tailândia, ela está em sétimo lugar no ranking mundial, né? Ela levantou 253 quilos, a terceira colocada no ranking mundial levantou 263, ou seja, ela está 10 quilos de uma possível medalha, digamos assim. Então, acho que assim, é difícil ela conseguir a medalha? É difícil. Mas há tempo para melhorar e conseguir recuperar 10 quilos em 4 meses, aí em 3 meses, para disputar até uma medalha olímpica. O levantamento de peso, que jamais conquistou uma medalha, nem no masculino, nem no feminino. Não vou dizer que as chances são grandes, mas dá para contar com algumas coisas, algumas melhoras para conseguir essa vaga, essa medalha olímpica. Lembrando que a China, que é a grande potência da Olimpíada no levantamento de peso, tem direito a levar só 3 mulheres e são 5 categorias. Então é bem possível que a categoria da Laura nem tenha uma chinesa.
Tem que escolher, né? Só explicando, tem que escolher mesmo a categoria. Isso. Mesmo que a China classifique em todas as categorias, ela tem que escolher a categoria que ela acha melhor, ou mais chance
de medalha. Existe, enfim, até uma questão interessante, porque assim, a China lidera o ranking mundial nas 5 categorias olímpicas, ou tem grandes chances de medalha de ouro nas 5 categorias olímpicas, e vai escolher só 3. Possivelmente não vai escolher a da Laura, que tem uma equatoriana que é muito boa, que talvez o ouro nessa categoria não é tão certo para a China. E aí é possível, aí eu vou entrar na outra atleta, falamos já da Laura, a Amanda é 11ª colocada do ranking mundial, as 10 primeiras garante a vaga, Amanda Schott. Na categoria da Amanda, tem uma chinesa que é muito boa, e que lidera o ranking mundial. Se, essa China, se a China não escolher a categoria da, da Amanda também, a Amanda pula uma posição no ranking, vai para a décima e garante a vaga olímpica. Uhum. Só que aí tem uma questão muito importante. Na disputa do quadro de medalhas geral, somando todas as medalhas, Estados Unidos e China vão brigar ouro a ouro para ver quem lidera. E na categoria da Amanda, não a da Laura. A Laura conseguiu a vaga, a Amanda está em 11º no ranking, precisa estar entre os 10. Na categoria da Amanda, a segunda do ranking é uma americana, a primeira é a chinesa. A China muito dificilmente vai abrir mão deste ouro para entregar de mão beijada para os Estados Unidos. Ela deve abrir mão de outra categoria que ela lidera para um outro país brigar pela medalha e não essa dos Estados Unidos. Só para a gente ter uma noção, na última Olimpíada, os Estados Unidos tiveram 37 ouros, a China 36. Então, um ouro decidiu tudo. Uhum. Então, a China não iria dar um ouro de lambuja para os Estados Unidos. Perdeu um ouro dela, né, para dar para os Estados Unidos. Então, a Amanda, em 11º no ranking, só vai para a Olimpíada se a chinesa desistir na categoria dela, né, se não for escolhido, mas é difícil que não tenha essa escolha. Porque o ouro pode ir para os Estados Unidos, mas eu estou só especulando nesse momento. A China tem até o início de maio para definir as atletas que vão para a Olimpíada pela China. O que aconteceu hoje é que a Laura Amaro está classificada 7ª do ranking, a Amanda, 11ª do ranking, está esperando que alguém desista ou que a China não escolha essa categoria para levar atleta. Então a gente segue com a esperança de mais uma vaga no levantamento de peso feminino.
Essa briga das duas superpotências olímpicas é sempre muito, muito interessante de ver. Como o Gui disse, foi uma medalha de ouro só a mais para os Estados Unidos nas Olimpíadas de Tóquio, mas no geral, né, assim, na contagem geral de medalhas, os Estados Unidos ficaram com 112 e a China com 89. Isso quer dizer que se a China ganhasse essa medalha a mais ou mais duas medalhas e passasse os Estados Unidos em ouro no quadro de medalhas, os americanos iam contar pelo total de medalhas,
sim,
não
sempre,
pelo ouro.
E sempre fazem o que é melhor para eles.
Exatamente. Só destrinchando esse levantamento da Laura, hoje mesmo, terça-feira, lá na Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia, ela levantou 112 quilos no arranco, e com isso ela igualou o próprio recorde brasileiro, e 141 quilos no arremesso, batendo o recorde brasileiro. Então, é aquela história que a gente sempre fala, fez o melhor, sim, da vida dela quando precisava fazer o melhor da vida dela, e a vida dela só tem 23 anos até agora. Então, é uma esperança muito boa do levantamento de peso do Brasil, sim. Os pesistas até falam muito disso, né, que com o tempo eles melhoram, assim, há um avanço mesmo durante a carreira do pesista, porque, óbvio, ele não começa a treinar com 200 quilos quando tem 15 anos. Então, o tempo, o corpo faz com que ele melhore muito, mas muito legal a Laura já estar classificada, já estar em Paris, e tomara que venha a vaga para a Amanda também, os americanos chineses que briguem lá e sobre mais uma vaguinha para o Brasil, que vai ser muito legal acompanhar também. Gui falou já das vagas conquistadas nesta semana. Vamos para a esgrima agora, Gui, passando, continuando nesses esportes individuais. O Brasil conquistou uma vaga com a Mariana Pistoia, do Florete, também num pré-olímpico disputado, este na Costa Rica, em San José, na Costa Rica. O Gui gosta muito de falar espanhol, depois ele fala um pouquinho com vocês. Em San José, na Costa Rica, a brasileira conquistou a vaga, e o Brasil ficou por muito pouco perto de outra vaga com o Alexandre Camargo na espada. Mariana Pistoia, muito legal essa vaga no Florete. O Florete, que o Brasil tem até uma certa tradição, né, de mandar atletas, e o Brasil só tinha classificado até agora a Nathalie na espada também, e o Guilherme Todo no Florete, mas Florete masculino, mais uma atleta da esgrima classificada, Gui.
Esse pré-olímpico, Canadá e Estados Unidos, pelo menos no Florete feminino, não participaram, porque já estavam com a vaga, e ela chegou como favorita à conquista dessa vaga. Conquistou, foi suado, foi no ponto de ouro da decisão e tal, mas conquistou a vaga. Isso que importa, ela vai para a primeira Olimpíada da carreira, muito importante. Quanto mais atletas a esgrima e esses esportes que ainda são pouco desenvolvidos por aqui, quanto mais vagas conseguirem, melhor. Então, muito bom essa vaga dela no Florete feminino. E o Alexandre Camargo foi uma coisa bem complicada, final da espada masculina. Ele disputou com um canadense, ele vencia por 2 pontos, brasileiro, né? Vencia por 2 pontos, faltando 10 segundos, ele sofreu 1 ponto, e aí vencia por 1 ponto, e aí, no último segundo, teve um lance bem polêmico que o mundo da esgrima, digamos assim, está discutindo muito. Eu não sei tecnicamente se está certo ou se está errado, mas muita gente está falando que o árbitro errou ao dar ponto para o canadense no último segundo ali, e era para a vitória ter ido para o brasileiro. A realidade é que, neste momento, a vaga não é do Brasil, a vaga é do Canadá. O Alexandre Camargo perdeu essa vaga sofrendo um toque no último segundo, um toque bem duvidoso, complicado, que muita gente tem falando bastante, mas o resultado oficial é esse por enquanto. Mas o Brasil vai tentar entrar com um processo para tentar conquistar essa vaga.
Vou tentar explicar um pouquinho o que aconteceu lá. Primeiro que, assim, já soltando minha opinião de cara, eu acho que o canadense não vai perder essa vaga olímpica. É muito difícil esse tipo de resultado mudar depois de uma disputa, depois do fim de um campeonato. E não é só na esgrima. A esgrima poderia ser um bom exemplo, porque além dos árbitros ali, a esgrima tem o VAR há muito tempo. Assim, os árbitros recorrem ao vídeo para rever lances polêmicos ou duvidosos ali. Então, acho que primeiro o canadense não vai perder essa vaga. Infelizmente, o Alexandre não vai conquistar essa vaga por decisão no tapetão. É o que eu acho, assim, é o que eu vejo neste momento. Mas explicando o que aconteceu, o canadense dá um toque no brasileiro, né, ali, o toque que empata o jogo, ele dá um toque desequilibrado. Na esgrima você não pode dar esse toque desequilibrado. Para tentar entender muito grosseiramente o que aconteceu, parece que o canadense está dando um carrinho no momento que ele toca o brasileiro. E não pode isso acontecer. Ele tem que estar posicionado certinho, assim. É como se fosse o touché ali, só vale se você estiver dando o golpe de verdade. Não pode ser por acaso que você deu o golpe. E ele, claramente, ali está escorregando, está caindo para frente, né? Como se fosse um carrinho mesmo escorregando. Imagina a pista ali de esgrima com o chão liso. Ele escorrega e ele consegue o toque no brasileiro. O brasileiro reclama automaticamente, mas os juízes revêem tudo ali e dão um ponto para o canadense. Enfim, esse toque não devia valer. A regra diz, a regra é clara, lembrando o nosso amigo, que esse toque não vale mais ali. Na revisão, naquele segundo entre o toque e a queda dele, os árbitros podem ter decidido, podem ter interpretado que ele não tinha caído na hora que ele deu o golpe. Eu acho que aí tá a polêmica. Nesse segundo, no futebol, no impedimento, seria aquele impedimento ajustado de hoje em dia. O Brasil fez um protesto lá de cara durante a competição na Costa Rica para registrar que, ó, a gente não concorda com o que aconteceu e vai entrar com uma representação aí sim, com um processo formal na Federação Internacional de Esgrima, tá pedindo ajuda pro COB, inclusive o COB, né, a Assembleia Ordinária do COB tá sendo realizada no Rio de Janeiro nesta semana, inclusive nesta terça, se não me engano, começa, então eles vão falar sobre isso lá. Eles estão tentando mexer todos os pauzinhos para ver se algo ainda pode ser feito pelo Alexandre. Se ele pode, por exemplo, ficar com uma dessas vagas remanescentes que sempre tem pelo mundo, ou se ele pode de alguma maneira, porque não tem mais disputa. Já fechou o ranking que classificava, já foi o Pan-Americano, né? A competição continental que classificava. Então eles estão tentando, de alguma maneira, reverter isso, porque eles acham que foi uma injustiça brutal, assim. Como você disse, a comunidade da esgrima está acompanhando muito de perto e todo mundo que eu ouvi recentemente, de anteontem para cá, me falou isso, assim, que ali tem um erro claro de julgamento dos árbitros, então eles estão tentando reverter, mas é isso, é uma briga jurídica que vai... infelizmente não vai muito longe, né? Porque a gente está 100 dias quase da Olimpíada, então não tem como ir muito longe, mas eles estão... A esgrima está se movimentando, porque ainda mais um esporte que é tão... preza tanto por esse respeito um ao outro e tal, eles acharam que o erro do árbitro ali foi muito grosseiro, ao ponto de prejudicar assim, o brasileiro que perdeu a vaga. Então vamos ver, a gente vai acompanhar aqui também e vai contando o desenrolar dessa história. Neste momento eles estão preparando essa documentação toda para levar, com foto, vídeo e a regra, que eu repito, para quem está reclamando, é clara quanto a perda do ponto ali, né? O canadense não devia ter feito o ponto, faltavam 3 segundos. Assim, não haveria tempo dele fazer outro ponto. A disputa foi para prorrogação e na prorrogação perdeu, o canadense ganhou. Foi basicamente isso que aconteceu na esgrima no final de semana que passou. Acho que explicamos direitinho, né? Acho que talvez...
Você explicou muito bem.
Não, você foi bem.
Eu falei por cima porque eu realmente não conseguia entender. Você até conversou com o pessoal, tá? Você foi mais longe.
Amigos da esgrima me procuraram nas últimas horas para reclamar. Então, foi isso, gente. Tomara que tudo dê certo, se esclareça, que não fique essa... O Alexandre não lamente uma ida pra Olimpíada por um que ele tá chamando de roubo ou erro grosseiro da arbitragem. Roubo não, né? Roubo é exagero, porque o árbitro claramente não queria favorecer o canadense ali. Bom, Gui, vamos passar para outra... A gente falando de roubo aqui, passar para o tiro agora. Tiro, porrada de bomba aqui no podcast. Não, mentira. É tiro esportivo, muito tranquilo, mas o Brasil garantiu mais uma vaga, dessa vez com a Giovanna Maier. Mais uma vez, como eu disse, vários pan-americanos, campeonatos das Américas rolando, e ela foi para Buenos Aires, na Argentina, onde Guilherme Costa estava, para conquistar a vaga dela. Mais uma brasileira no tiro classificada, né, Gui?
É isso, ela conseguiu a vaga ao ser vice-campeã lá em Buenos Aires do pré-olímpico. A campeã, uma americana, já tinha a vaga, então a Giovanna herdou e vai para a Olimpíada na prova de carabina, três posições, que é quando o atleta tira em pé, ajoelhado e deitado. Então é uma competição bem complexa, né? Para quem não acompanha muito o tiro esportivo, é bem complexa de entender, mas é muito legal ter uma brasileira classificada para essa prova. Agora, o tiro esportivo já tem três vagas, né? A gente já falou aqui outro nas últimas semanas, o Felipe Chateaubriand no masculino, a Georgia no skeet feminino e agora a Giovanna na prova de carabina. E vai ter nesta semana um pré-olímpico mundial lá no Rio de Janeiro, né? Eles chamam de last chance, que é a última chance de conseguir a vaga. É um pré-olímpico que vai ser no Rio de Janeiro. A equipe do tiro pode engordar aí, ganhar alguns atletas a mais, mas neste momento são três, um homem e duas mulheres classificados para a Olimpíada.
Boa, boa, Gui. Vamos lá agora seguindo aqui. Não foi uma vaga direta, mas é índice como na natação. O atletismo também tem os seus índices olímpicos. E Matheus Lima, já falamos dele aqui nos 400 metros sem barreira. A gente tem que ficar chamando agora 400 metros sem barreira. Desgraça do Pio popularizou 400 metros com barreira. A gente tem que ficar mudando agora.
É que nem quando a água com gás virou moda tomar. Então aí você pede uma água e o cara pergunta com gás ou sem gás. Não, se é só uma água, é sem gás. Se for com gás, tem o complemento. Água com gás. Mas como todo mundo tá tomando água com gás agora, o cara já pergunta uma água, o cara pergunta com gás ou sem gás, você pede sem gás, ele pergunta se quer com limão, aí você fala, bom, com limão, aí o cara espremido rodela, tipo, os caras vão implementando, não, nessa... se eu quiser eu vou falando, ó, limão espremido, entendeu? Mas enfim,
Nessa você demorou 10 minutos pra pedir uma água, que podia que ser só, da torneira.
Que era só uma água, mas enfim, voltando aos 400 metros com barreira.
Sabe
e 400
que
metros
aqui em São Paulo, a gente já tem de graça essa água. Você pode pedir, ele traz um copo de Sim. água, seja lá de onde vem esse copo.
Água da casa.
Água da casa. Você sabe como é em francês isso? Eu aprendi já. Chama carafe d'eau. Você só pede isso e vem água de graça lá. Porque se você pedir uma água, os caras vão trazer aquela água que custa
5 euros. Caraca, ou seja, 30 reais.
É muito caro. Então você fala, caraca, não dá pra sair do Brasil. Não dá nem pra beber água na França, que eu já gastei metade do dinheiro que eu tinha pro dia. Então tem água da casa lá. Aprendemos um pouco cada dia aqui no podcast também. A gente tá falando do Matheus, né? Então, Matheus Lima, 20 anos, que já tinha vaga nos 400 metros, agora tem vaga nos 400 metros com barreira. Então, Pio terá um amiguinho lá, tanto nas provas dos 400, se ele quiser correr os 400. A gente falou semana passada, o Pio não vai correr os 400, apesar de ter o índice, mas terá o Matheus nos 400 com barreiras. Mas uma marca boa dele, né? Tá indo muito bem o pupilo de Sanderley Parrella.
É, eu acho que o Matheus talvez seja a grande revelação do atletismo brasileiro neste ciclo, né? Porque se a gente pegar os principais atletas do Brasil, são mais ou menos os mesmos do último ciclo. O Alisson, o Darlan, o pessoal da marcha, né? O Caio, a Érica. Talvez a Vivi seja uma boa revelação na marcha feminina, mas o Matheus foi muito bem nos 400 metros rasos recentemente, quando ele fez um índice, né? Ele fez um tempo que daria final olímpica na última Olimpíada, por exemplo. E agora ele fez um bom tempo nos 400 com barreira, 48.55, começa a pensar em brigar para ir para uma final olímpica também. Só que a grande questão é que na Olimpíada os 400 metros rasos e 400 com barreira são praticamente no mesmo dia, né? Um é semifinal no mesmo dia da final do outro. Eu imagino até que ele corra as duas provas na Olimpíada, porque ele não é uma final tão certa de acontecer como é a do Alisson nos 400 com barreira. Então acho que ele consegue dar esses literalmente dois tiros nos com barreira e sem barreira para ver qual que ele vai avançando, porque ele tá muito bem nessas duas provas e o revezamento 4x400 do Brasil se classificando, ele também fará parte dos 4x400 masculino e quem sabe até um misto se o Brasil conseguir a vaga também. E esse 4x400 masculino vai ganhando uma forma legal, né? O Alisson pela primeira vez falou que ele pode correr na Olimpíada sim o 4x400, só que ele disse que só corre se o Brasil for para a final. É o que eu entendo perfeitamente. Uhum. Então acho que o 4x400 do Brasil vai ganhando uma forma e o Matheus vai sendo um nome muito importante, assim, claro que para essa Olimpíada é muito cedo começar a pensar em medalha tal, mas pensar numa final nessa Olimpíada e pensar que ele pode ser um cara pro próximo ciclo muito forte, porque ele tá numa ascendente, né? Toda vez, lembra quando a gente falava que toda vez que o Pio disputava uma prova ele melhorava a melhor marca da vida dele? Agora o Matheus tá mais ou menos no caminho. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas anos e como que ele vai chegar na Olimpíada. Mas ele com 20 anos é a grande revelação do atletismo brasileiro neste ciclo.
Em uma das primeiras, se não a primeira participação do Pio aqui no podcast, a gente até apelidou ele de Alisson PB do Santos.
É verdade.
Porque toda a prova que a gente comentava ou ele fazia era o personal best, era o melhor tempo da vida. E o Pio foi mais ou menos com essa idade que ele começou a crescer também, ali com 18, 19, o Matheus tem 20, então... Matheus sim vai chegar para essa Olimpíada, como você disse, brigando por semifinal, brigando por grandes tempos, parece que ele tá numa ascendente muito boa, mas quem sabe em Los Angeles vai chegar muito sim. mais forte ainda, e daí com essa preparação que o Pio tem hoje, né, todas as atenções para ele, treinando a maior parte do tempo nos Estados Unidos, com técnico e preparadores e nutricionistas e todo mundo atento a ele, de repente o Matheus também cresce e teremos, quem sabe, em Los Angeles, dois atletas muito bons. O Pio já falou que quer correr Los Angeles. Então, de repente, teremos uma dupla muito boa aí nos 400 metros com barreiras. E quem sabe o Pio corre os 100 barreiras também em breve. O que eles falam é que cansa muito essa prova, porque ela não é uma prova de fundo, não é uma prova de velocidade. Na verdade, é uma mistura de fundo e velocidade. É um fundo que você corre hoje em dia a todo o pique, né, 100% ali. Então, é uma prova que cansa bastante. Você falou dos mundiais de revezamento, o mundial de revezamento que classifica os principais países para as Olimpíadas é agora no comecinho de maio nas Bahamas, e o Brasil pretende voltar com algumas vagas de lá já garantidas. Falando ainda de atletismo, Gui, já que a gente está falando desses índices dessa semana, que foi cheia de bons resultados do atletismo brasileiro, Caio Bonfim, novamente medalha de bronze em etapa de Copa do Mundo, etapa do Circuito Mundial, dessa vez na República Tcheca. Eu estou impressionado como o Caio ganha bronze, assim, sério, me passou isso na cabeça. Toda hora, o Caio bronze em tal prova, bronze no Mundial... Cara, eu vou ficar muito feliz se ele for bronze na Olimpíada, também. Porque vai ser muito legal, assim. E daí vai ser aquela... Ó, era isso, tava consolidado. Vocês mudem aí quem vocês quiserem no pódio, mas o bronze é meu, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz também, dessa vez lá na República Tcheca, também com um bom tempo. E no feminino, você falou o nome dela, Viviane Lira, também fez uma boa prova, foi quinta colocada nessa etapa do Circuito Mundial, e agora acho que ela começa a botar aquela pulguinha na cabeça dos nossos queridos técnicos escaladores, que vão ter que escolher uma dupla pro Caio no revezamento da Olimpíada. É uma prova nova que não tinha até a Olimpíada passada, e a gente pode começar a sonhar aí com o Caio com a Vivi ou o Caio com a Erika Senna, que é a principal atleta do Brasil na história da marcha atlética. Eu acho que a Erika está marchando alguns passos na frente da Vivi, mas a Vivi vem com 1-2 anos muito bons, né, Gui?
É verdade. Então, primeiro falando do Caio Bonfim, né, mais uma medalha de bronze, como você falou, numa competição que contou com os melhores atletas do mundo. O sueco, que tinha sido vice-campeão mundial, quando o Caio foi bronze, foi ouro nessa prova. O canadense, que tinha sido quarto colocado quando o Caio foi bronze no mundial, foi prata nessa prova, e o Caio ficou com bronze, um tempo bem legal. O Caio, que há algumas semanas fez a melhor marca da vida dele, agora ele se aproximou dessa melhor marca, mas não foi a melhor marca da vida dele, mas está sempre no bolo. Eu acho que ele é o... ao lado do Alisson, são as duas principais chances de medalha do atletismo brasileiro na Olimpíada. Uma chance realmente muito concreta de medalha com Caio Bonfim na marcha 20 km. E nessa mesma etapa do Circuito Mundial na República Tcheca, a Vivi ficou em quinto lugar, bateu o recorde pessoal dela. Só que na carreira, a Erika Senna, né, que não participou dessa prova, tem 5 tempos melhores do que esse que a Vivi fez. Só que esses 5 tempos não foram feitos nos últimos 2 anos. Então, nesses últimos anos, a Vivi está mais rápida do que a Erika. Até porque a Erika foi mãe recentemente, também em 2022, perdeu praticamente uma temporada de treinos e de competições, mas claro, ganhou talvez o maior presente na vida dela. Mas enfim, as duas já têm índice para a Olimpíada, tanto a Erika quanto a Vivi, e claro, o Caio. E o Brasil vai disputar uma Copa do Mundo por equipes em maio para garantir a vaga por equipes na Olimpíada. Acho que é muito provável que o Brasil garanta, porque o Brasil tem até chance de medalha. Sim. Nessa prova por equipes da Olimpíada, que a prova por equipes tem um homem e uma mulher. O homem, muito provavelmente, do Brasil será o Caio Bonfim. E no feminino tem essa disputa da Vivi com a Erika. Hoje a Vivi tá mais rápida que a Erika, mas historicamente a Erika é mais rápida. Então, como você disse, é uma boa dor de cabeça aí para os técnicos da seleção eles não decidirem, a realidade é que o Brasil vai ter algumas chances de medalha na marcha atlética, no masculino, a principal delas, mas no feminino e na prova por equipes também. Então o Brasil se consolidando como um grande país na marcha atlética.
Sim, sim, sim. Esse revezamento acho que a gente tem que prestar muita atenção. O Caio já falou pra gente aqui, né, que no mundo não há tantos países que têm um homem bom e uma mulher boa. Às vezes o país só tem um homem bom, às vezes só tem muitas mulheres boas. O Brasil, ele sempre colocou nesse pacote dos países que tem uma dupla boa, seja qual for ela a dupla, sim, né? Ele nunca se meteu nessa de escolher quem seria a parceira dele. Até porque eles não marcham juntos, né? Um revezamento mesmo. Um marcha uma parte, outro marcha outra parte. Então,
e nem tem que ter um entrosamento, porque a passagem você só bate na mão. Não é que nem, tipo, tem um bastão que você tem que ganhar centésimos. A prova dura três horas, não precisa dos centésimos.
Eu ia falar, não precisa nem correr muito pra fazer a passagem, porque não precisa correr mesmo, não pode. Assim, não precisa nem marchar muito rápido pra fazer a passagem, porque a prova demora bastante tempo. Enfim, eu acho, sim, que é uma chance de medalha aí que tá ali na beirinha pro Brasil. Se souber aproveitar bem, pode beliscar. Fechando o atletismo, começou, né? Abril começa a temporada de muita coisa pelo mundo, o do atletismo principalmente. Tem brasileiro disputando prova no mundo inteiro. Vou citar só alguns aqui que fizeram boas marcas e, mesmo sem fazer o índice, esses atletas com boas marcas vão galgando posições no ranking olímpico, e esse ranking olímpico vai ser fechado e vai classificar os outros atletas que não conseguirem o índice mínimo para participar das Olimpíadas. Então, vou citar alguns aqui. No Uruguai, o Wellington Moraes do arremesso de peso fez 21.01, tá se colocando ali na briga. Claro que é longe do que o Darlan faz, por exemplo, mas já é uma briga para mais um brasileiro estar ali nas Olimpíadas. Ana Carolina Azevedo, nos 100 metros, também fez um bom tempo, 11.46 no 100 e 23.48 nos 200. Ela vai se colocando como uma das principais brasileiras nas duas provas, então muito legal. Ana crescendo pouco a pouco, vai subindo ali no ranking, também com chances de classificar. A gente falou dos revezamentos, que ainda vão buscar as vagas lá nas Bahamas. O Brasil venceu uma prova no revezamento 4x100, a gente sempre fala muito bem desse revezamento, que já foi até campeão mundial aqui. Tempo 39.08, numa prova lá em Miami, com universitários, mas enfim, Brasil ganhou. E nessa prova, não nessa prova de revezamento, mas nesse mesmo torneio, o Paulo André, PA, foi prata no 100 metros rasos e tá se colocando cada vez mais na Olimpíada. Lembramos, Eric Felipe e Felipe Bade já fizeram o índice olímpico. O índice olímpico é fortíssimo no 100 metros, é 10.00, então já baixaram dos 10. Eles já estão classificados para a Olimpíada. O Brasil pode levar até 3 atletas e o PA é o melhor ranqueado no momento. O PA tá correndo bem lá nos Estados Unidos e tá se colocando como a principal alternativa, tirando os dois que já têm o índice confirmado. O Brasil deve ir, sim, com 3 atletas nos 100 metros rasos, prova nobre das Olimpíadas. Muito legal vendo o atletismo brasileiro, se não conquistando vagas diretas como o Matheus, mas já galgando, eu gostei dessa palavra hoje, galgando lugares ali no ranking mundial, no ranking olímpico, né, Gui?
Os índices olímpicos da Federação Internacional são muito fortes, assim, geralmente são referentes à 12ª, 14ª posição, mais ou menos, das últimas edições de Jogos Olímpicos e de campeonatos mundiais. Então são índices que quem o faz briga com certeza por finais nas Olimpíadas, e quem se aproxima dele consegue pontuação no ranking mundial para conseguir essa vaga pelo ranking. Acho que eu fiquei muito feliz com o resultado do Wellington no arremesso do peso, né, quebrando a marca dos 21 metros, fez 21.01, mas quebrou a marca dos 21, é o segundo atleta da história a fazer isso, só depois do Darlan, e com 21.01 você começa a pensar, pô, vou chegar numa final olímpica. E aí, numa final olímpica, tudo pode acontecer, claro, mas já é um resultado muito legal do Wellington. Então, os atletas brasileiros vão fazendo. E, assim, a tendência é que a delegação brasileira vá para a Olimpíada no atletismo com 50 atletas, cerca de 50, um pouco mais, um pouco menos, porque muitos atletas vão se classificar pelo ranking mundial. Claro, contando com que os nossos revezamentos principais, sim, se classifiquem nesse campeonato mundial de revezamentos. 4x100 masculino, acho que consegue a vaga sem grandes problemas. 4x100 feminino vai penar, mas acho que consegue também. E aí os 3, 4x400, né, o masculino, o feminino e o misto. O masculino tem 4 atletas muito bons, que fizeram tempos ótimos. O Brasil já tem 3 atletas com índice olímpico nos 400, por exemplo, mas eles nunca correram juntos uma prova. Então eu quero saber como que vai ser um revezamento formado, os 4 atletas e tal, porque se todo mundo correr bem, vaga é nossa com certeza. Se mesmo que um corra mal, que tenha algumas falhas aqui e ali, o Brasil consegue essa vaga também. Acho que vão 3 revezamentos classificados, aí o 4x400 misto e o 4x400 feminino vão brigar pela vaga, mas não são exatamente favoritos para essa vaga. Lembrando que os São 14 vagas para a Olimpíada em cada um dos revezamentos durante o Campeonato Mundial lá das Bahamas em maio.
Nada mal ir para Bahamas e voltar com uma classificação olímpica. Boa, Gui, mas antes de fechar o atletismo, temos aquela pergunta do JP. Ainda não temos vinheta, mas vamos bolar. É, JP está aqui do nosso lado, vocês conhecem já o nosso editor, apresentador e coparticipante assíduo aqui do podcast. Diga, JP, temos uma pergunta já hoje no meio do programa, nem esperou o final hoje.
É, para não perder o bloco aqui do atletismo.
Boa.
Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta, para você, Marcel, para o Gui. Uma breve dúvida da marcha, é se ela sempre respeita um padrão, o trajeto que os atletas percorrem tem sempre o mesmo padrão ou depende da localidade que é realizada a prova?
Então, ao contrário da maratona, que você tem um percurso, a maratona tem 42 quilômetros, você tem um percurso que vai pela cidade inteira, você percorre realmente 42 quilômetros. A marcha, até por conta que precisa ter os juízes para acompanhar o que acontece, é feita num percurso oval, praticamente, de 1 quilômetro, às vezes tem 2 quilômetros, mas a maioria das vezes é 1 quilômetro. Então eles dão 20 voltas, geralmente é em frente a um estádio, alguma coisa assim, que eles colocam os cones o atleta dá 20 voltas no mesmo percurso para ficar mais fácil para o juiz. O juiz fica parado e vê 20 vezes os atletas passando para ver, tirou o pé do chão, deixou o joelho estendido e tal. Porque se fosse num percurso pela cidade inteira, como é feita a maratona, teria que ter 50 juízes. Uhum. Então a marcha atlética não tem essa muito de percurso, mas no PAN tivemos um percurso diferente. Não, né?
Então, quando você falou tem ali os cones que determinam 1 quilômetro, às vezes o árbitro que vai colocar o cone ali resolve colocar um pouquinho para lá, não presta muita atenção na linha e no PAN eles fizeram isso. O cara simplesmente resolveu que, esse cone não tá bem alinhado aqui na curva, começou a colocar um pouquinho mais pra dentro e comeu um pedaço da prova, então a prova ficou mais curta.
Você come, sei lá, 30 metros do percurso, em 20 voltas que você dá quase 1 quilômetro a menos que os atletas correm, marcham no caso. Então aí, durante os Jogos Pan-Americanos, a gente viu a parcial do primeiro quilômetro, os atletas estão correndo pro recorde mundial, que legal, hein? Aí segundo quilômetro, muito melhor que o recorde mundial. Aí terceiro quilômetro, tem alguma coisa estranha por aí.
Aí no final da prova, tinha 20 recordes mundiais batidos.
Todo mundo, o cara que chegou em último bateu o recorde mundial. A gente,
alguma coisa errada.
Tem algum problema em Chile, não? Algum problema por lá, e aí o Marcel acompanhou tudo isso de perto, viu? Aí as medalhas dos Jogos Pan-Americanos valeram, né? Quem chegou em primeiro foi ouro, quem chegou em segundo foi prata, mas as marcas não valeram.
Exatamente.
Assim, obviamente não foram contabilizadas como recordes mundiais, senão teremos todos os recordes mundiais batidos.
Foi engraçado. E foi engraçado pra gente, né? E assim, talvez pra quem competiu lá, porque foi menos desgastante, né?
Verdade.
Marcharam um pouquinho a menos. É, como Paris não brinca com nada, em prova nenhuma, marcha atlética, como o Gui disse, vai ser num circuito ali perto, da onde? Torre Eiffel, claro, ali no complexo do Trocadero, ali no Trocadero, então vai ser muito bonito de ver, vão passar ali aos pés da Torre Eiffel, como o Gui disse, larga numa ponte, volta na mesma ponte, ponte de Iena, e talvez isso tenha sido espanhol, não francês, desculpa. E eles voltam para o mesmo lugar, então é mais fácil até de acompanhar, né? Você está vendo a prova inteira, como o Gui disse, ao contrário da maratona, eles não saem de um ponto, como na maratona de Paris, vai sair de fora de Paris e vão chegar na cidade. Na marcha, esse rolezinho ali é um rolê mesmo, é um circuito, às vezes mais oval, menos oval, mas sempre num ponto turístico em que eles fiquem rodando em volta de uma praça, é mais ou menos isso que acontece.
É tipo isso, eles dão, geralmente, o percurso tem 1 quilômetro, eles dão 20 voltas, às vezes tem 2 quilômetros, então dão 10 voltas, enfim. Mas é sempre um circuito bem fechadinho, assim.
Muito legal. Boa pergunta,
JP. Muito bem colocado.
Só pra todo mundo, a gente nunca sabe da pergunta.
Não sabemos, eu já dei aquela gelada aqui.
Vai perguntar em marcha até qual é a posição exata de posicionar o dedo mindinho na hora de fazer o passo da marcha atlética, a gente não saberia explicar. Mas, enfim, vamos marchando aqui com o podcast.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Tá, a gente falou de índices de vagas, vamos passar para convocação agora. A gente falou que o Brasil deu um saltinho, pequeno, mas deu um salto nessa semana com o número de atletas para as Olimpíadas de Paris. Estamos com 184 vagas garantidas neste momento, 10 delas vieram de anúncios do judô. O judô convocou a primeira leva de atletas que deve chegar no máximo, ou pode chegar no máximo a 14, por causa das 14 categorias de peso do judô olímpico. CBJ, então, confirmou estes nomes para Paris já agora. Assim, não precisa fazer mais nada, a galera pode tirar férias até Paris, que já está convocada. Mayra Guiar, Beatriz Souza, Rafael Silva, Daniel Carguinin, eu fiz uma ordem aleatória, como você está prestando atenção, né? Larissa Pimenta, William Lima, Guilherme Schmidt, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. Lista, obviamente, com os melhores do país, mas também em um certo ponto ali polêmica, porque ainda tem um Mundial para ser disputado, ainda tem um PAN que vai ser, inclusive, no Rio para ser disputado, mas a CBJ resolveu já priorizar essas 10 categorias, convocar os atletas e deixar as outras 4 categorias que ainda estão disputando mais abertas. O que você achou dessa lista nesse sentido da convocação mesmo, que a lista é boa? É óbvio, uhum. O Brasil aqui poderia ter 10 chances de medalha na Olimpíada com esses 10 atletas.
Eu achei que a CBJ ia convocar 9, né? A CBJ avisou que na última quinta-feira ia fazer a convocação de alguns atletas. Eu achei que ia convocar 9, como convocaram. Os 9 convocaram, mas eu achei que não iam convocar a Rafaela Silva ainda. Porque o que aconteceu? O ranking mundial fecha só no fim de junho, ou no meio de junho, após o campeonato mundial. E assim, no ranking mundial, neste momento, colocando só um atleta por país, tal, que é o limite, a Rafaela Silva é a 8ª do ranking e a Jéssica Lima é 9ª. 200 pontos as separam as duas. Eu acho que eles poderiam definir um pouco mais pra frente quem seria a classificada, a Rafaela ou a Jéssica. Ainda tem, como você falou, o Campeonato Pan-Americano, tem etapa de Grand Slam e tem o Campeonato Mundial. Então eu achei que eles não iam fazer essa decisão agora, mas tomaram essa decisão. Rafaela Silva, campeã mundial em 2022... 2023 foi um ano de altos e baixos para ela, 2024 também está sendo de altos e baixos, mas ela foi campeã mundial outro dia. Acho que tem algumas diferenças que a gente já comentou entre elas aqui. A Jéssica é muito mais regular, a Jéssica costuma ganhar de quem está atrás dela no ranking e costuma perder de quem está na frente. A Rafaela Silva é mais irregular, assim, às vezes ela perde numa atleta 30ª do ranking mundial, mas na competição seguinte ela vence uma japonesa. Ela venceu uma japonesa recentemente num Grand Slam esse ano, ela venceu a Funakuba, que é a japonesa que vai para a Olimpíada, na final do Mundial de 2022, ela já venceu a canadense medalhista olímpica. Então, a Jéssica é aquele negócio, pô, com certeza ela vai chegar nas quartas de final e vamos ver o que vai acontecer. A Rafaela pode perder na estreia, como pode ser medalha de ouro, e a CBJ optou já por convocar a Rafaela. Achei que eles iam esperar os próximos resultados, mas acho que tem algumas coisas importantes. É muito mais fácil você se preparar para a Olimpíada quando você já está classificado, faltando 100 dias, a Rafaela pode parar agora, respirar, projetar, eu quero participar de alguma competição, eu quero só treinar, eu já tô classificada e tal. Então muda totalmente a preparação, muda para melhor, tanto que Japão e França, que são as duas principais potências do mundo, já fizeram suas convocações há muito tempo. Faz tempo que a gente já sabe quem são os judocas japoneses e franceses que vão para a Olimpíada, então é uma vantagem que a Rafaela tem com isso. Não estou dizendo que a convocação da Rafaela Silva é injusta, eu acho que no final das contas a Rafaela Silva seria a melhor opção mesmo, mas eu achei que a CBJ fosse esperar mais algumas competições para ver onde a Jéssica poderia chegar. Então acho que é isso. O Brasil agora, como você falou, tem o Pan-Americano, tem Grand Slam, tem Campeonato Mundial, vai ter que estudar cada atleta, porque esses atletas estão classificados, mas para eles é muito importante ser top 8 do ranking mundial para ser cabeça de chave. A Bia é a única que está com a cabeça de chave praticamente garantida ali, ela é a 3ª, 4ª do ranking mundial. Os outros até estão na linha dos cabeças de chave, só que estão em 6º, 7º, 8º. Se eles não forem para essas próximas competições, eles provavelmente perdem a condição de cabeça de chave. Vamos ver como que vai ser, qual que vai ser a estratégia da CBJ. Acho que vai ser uma estratégia bem individual, cada atleta merece ser olhado com carinho. Às vezes a chave do campeonato mundial é mais fácil, porque o japonês, o francês, o coreano, o russo não vão estar em tal categoria. Pô, bota o cara no mundial, ele chega no mundial, ele chega na Olimpíada sendo campeão mundial e bem no ranking. Ou você para, pô, o cara já tá, a Bia já é a 3ª do ranking, ela não vai cair muito, vamos tirar ela dessa competição, vamos poupar, enfim. Acho que cada atleta vai ter uma estratégia interessante aí, mas no final das contas, acho que o judô é o que eu falei outro dia aqui, se ganhar 2 medalhas vai ser ok na Olimpíada, conta do chá, sim, 2 medalhas, beleza. Menos que isso, você vai falar, pô, judô, a gente esperava mais de você, né, tudo que você fez esse ano, na história. Então, 2 medalhas é ok, 1 medalha é ruim, zero medalha, tragédia. E três medalhas já é um baita resultado, aí quatro, então espetacular. Então, acho que essa é a média do judô. Dois ok, três é muito bom e um, amigo, vamos melhorar isso aí, é tipo isso.
Modalidade que mais conquistou medalhas na história dos Jogos Olímpicos para o Brasil, então o judô carrega essa pressão de ser carro-chefe em todas as Olimpíadas. Agora tem essa pressão individual ali da galerinha da luta no boxe, que quer conquistar mais medalhas que o judô, pelo menos nessas Olimpíadas, e também tem os outros esportes querendo, claro, passar o judô nas conquistas em geral. Enfim, pressão boa para o judô brasileiro, claro, histórico de conquistas enorme, e vai chegar de novo com muitas chances de medalhas lá em Paris. Gui, agora a gente já falou de muita coisa boa e já vamos caminhar para o encerramento aqui do podcast desta semana. Maus resultados, ou pelo menos menos do que a gente esperava na vela e no futebol feminino, né? O futebol masculino nem se classificou para as Olimpíadas. Uma pena, porque era uma chance de medalha para o Brasil. Assim, a gente só lamenta por causa disso, gente. A vela foi muito mal no Troféu Princesa Sofia, que é um dos principais do mundo da vela, né? Uma competição muito importante. É ali pertinho de Marselha, onde vai ser disputada a vela nas Olimpíadas. Só que ele fica mais na parte oceânica ali do Mediterrâneo, no sentido oceano. Então, assim, as condições não são muito parecidas com o que todo mundo vai enfrentar na vela lá em Marselha, mas, de qualquer forma, resultados bem ruim dos brasileiros, principalmente de quem a gente mais espera, né? Martina Grael e Kaina Kunze, que ficaram apenas na 24ª colocação. É aquela para começar a se preocupar de verdade, Gui? Porque, assim, ok, não fizeram uma temporada boa num ano, não fizeram boa no outro, agora tá chegando a Olimpíada, não estão tão bem, ou não? É Martina e Kaina, a vela lá em Marselha é muito parecida com o que foi em Tóquio, lá em Enoshima, muito parecido com o que foi no Rio, pelas condições mesmo ali de maré, de vento, de tudo, e chegando na Olimpíada a gente sabe como elas vão bem, a gente não precisa se preocupar tanto com as bicampeãs olímpicas.
Não, eu confesso que eu estou um pouco preocupado, porque já faz 2 anos que elas praticamente não têm resultados bons do nível delas, né? Referente ao nível delas, que são bicampeãs olímpicas. Porque às vezes você faz uma competição ruim, às vezes a outra competição você não vai bem porque o vento não é do seu jeito, às vezes a outra competição o seu barco não tá bom, mas faz muito tempo que elas não são regulares.
Lembra que a gente falava de Kaina e Martina? Era sempre Martina e Kaina, que era assim, tem muito vento. Elas não são as melhores em muito vento, mas elas vão bem, elas são regulares. Tem pouco vento. Não são as melhores em pouco vento, mas elas são regulares. Tá tudo uma bagunça. Tem um tornado, um furacão, um vulcão oceânico. Elas não são as melhores, mas elas são regulares, porque elas sempre estavam ali. Agora a regularidade foi para baixo, né? Assim, essa regularidade que a gente sempre viu caiu. Então, eu concordo com você. Acho que a preocupação vem muito disso, apesar de a gente sempre confiar em atletas que ganharam tudo na carreira, inclusive 2 ouros olímpicos.
Exato, mas eu acho que mais preocupante do que a Martina e a Kaina não irem bem é a vela como um todo não ir bem, ou o ciclo olímpico inteiro. Na verdade, se a gente pegar os últimos 10 anos e tirar a Martina e a Kaina, a vela brasileira não conquistou nenhuma medalha nem olímpica e nem campeonato mundial. Pois, são 9 classes, né? 10 com a da Martina e a Kaina. É uma preocupação para o esporte que mais... Se você falou que o judô é o esporte que mais trouxe medalhas na história do Brasil em Olimpíadas, a vela é que trouxe mais medalhas de ouro para o Brasil em Olimpíadas. E você, em 10 anos, depender só dessa dupla, é complicado. Então, você vê um troféu Princesa Sofia em que nenhum brasileiro ficou no top 10 de cada uma das suas classes, foi quase um campeonato mundial, porque estavam todos os atletas lá, e ao que tudo indica, o Brasil vai levar pouquíssimos barcos para a Olimpíada, isso é preocupante também. Então a vela me preocupa, porque é sempre um esporte que tem 1, 2 medalhas ali, sempre, que já está no nosso quadro de medalhas, e assim, quando você só tem um tiro, que é a Martina e a Kaina, e esse tiro falha, você fica zerado. Então o problema não é a Martina e a Kaina não estarem bem, o problema é a gente só depender delas. O Bruno Lobo é nossa segunda maior chance, mas é um cara que nunca foi ao pódio em grandes competições internacionais. Ele foi 4º no campeonato europeu, foi 5º no evento teste de vela, foi 11º nesse troféu Princesa Sofia, mas não é um cara que tem ido ao pódio.
E isso é muito difícil acontecer, né, Gui? A gente que acompanha ciclos inteiros, assim, ou 2, 3 ciclos, normalmente os medalhistas, eles vêm numa evolução, eles vêm numa certa regularidade. É muito, muito difícil um atleta que nunca chegou num pódio, ou nunca foi bem numa grande competição, chegar na Olimpíada e conquistar. Assim, esse tipo de surpresa é que às vezes na Olimpíada, atletas menos conhecidos popularmente mesmo, assim, menos famosos em todo o Brasil ganham uma medalha e você fala assim, nossa, pô, inesperado essa medalha. Não é.
Não
o
é,
cara vem num ciclo isso. muito bom. Agora, o caso da Vera é isso. Assim, não tem ninguém, ninguém conquistando nada desde Martina e Caena. Assim, a não ser Martina e Caena nos últimos 10 anos.
Exato. Esse ciclo vai ter 22, 23 e 24. O Brasil não conquistou nenhuma medalha em campeonatos mundiais, porque nem a Martina e a Caena conquistaram. Então, o mais preocupante que a Martina e Caena não estarem bem e não vão chegar como favoritas ao ouro, longe disso, vão chegar como fortes candidatas ao pódio, mas não serão favoritas ao ouro na Olimpíada, é não ter ninguém mais em outras classes. Ah, o resultado da vela preocupa. E no futebol feminino, tá rolando a She Believes Cup, uma competição tradicional. O Brasil participou, né? Hoje tem a disputa do bronze, já rolou a semifinal, né? E o Brasil acabou perdendo, não é perdendo, né? Rolou a semifinal, o Brasil empatou no tempo normal e perdeu nos pênaltis pro Canadá. Marcelo, agora a gente pode chamar oficialmente nosso...
oficialmente pro assunto que ele entende que muito mais que a gente.
Exato.
Assim, porque tem vários assuntos que ele entende mais que a gente. Esse aqui ele entende muito mais que a gente. Futebol feminino, She Believes, He Believes no Brasil ainda. E aí, JP, você acredita no Brasil ainda?
Acredito sim, Marcel. É uma competição que envolve quatro grandes equipes. A gente falou, né? Lamentou o sorteio dos grupos nas Olimpíadas. Mas é um bom torneio. Vale lembrar que é um trabalho bem inicial ainda do Arthur Elias na seleção. Ele tem mesclado, feito experiências na equipe, o que é natural para um começo de trabalho. E mesmo assim, tem conseguido bons resultados dentro do campo. Então, de novo, tem variado, tem colocado muitas jogadoras jovens. Nesta partida em que acabou empatando com o Canadá, vale destacar que foi um empate. O Brasil saiu na frente com um gol de pênalti da zagueira Tarciane, que já até comentei com vocês que, ao meu ver, é uma das grandes promessas brasileiras, uma baita de uma zagueira. Fez o gol de pênalti e o Brasil acabou sofrendo o empate como... novamente numa jogada aérea. E é algo que preocupa, né? Eu mencionei a Tarciane, a autora do gol, ela que tem mais de 1,80m, é nossa defensora, forte no jogo aéreo, mas o Brasil ainda continua sofrendo um pouquinho isso. É óbvio que é uma grande preocupação do Arthur melhorar isso, mas eu acho que virá com o tempo também. Então, olhando a longo prazo, tenho uma boa impressão da seleção, acho que a gente vai colher frutos. É claro, é difícil falar em longo prazo, principalmente a gente aqui que fala de Olimpíada, a Olimpíada tá batendo a porta. Você e o Gui costumam sempre pontuar aí muito melhor do que eu essa questão de candidatos, favoritos. De novo, não coloco o Brasil como favorito à medalha de ouro, né? A seleção como favorita à medalha de ouro nessa Olimpíada, mas acho que pode fazer uma boa campanha mesmo diante desse grupo muito difícil. O que torna a nossa análise prévia ainda mais difícil, né?
É complicadíssimo. Esse futebol feminino é complicadíssimo analisar. É bem complicado. E eu acho que a seleção feminina tá nesse pacote mesmo, do vai brigar por medalha, vai brigar por pódio, não é candidatíssima, não é favoritíssima, mas vai brigar. A gente tá falando do Brasil de novo, empatando com o Canadá, perdendo nos pênaltis. E uma hora a bola bate e entra, se aquela bola na trave, uma hora bate e entra, porque o Brasil tá ali, batendo na trave com o Canadá nas Olimpíadas, inclusive, o Canadá atual campeão olímpico, bom sempre lembrar, o Brasil tinha perdido o torneio anterior para os Estados Unidos, que a gente sabe, uma super potência do futebol feminino, então não é de se lamentar, não é joga tudo no lixo e pensa na Copa do Mundo, é só uma preocupação de os resultados não estão saindo, e no último ciclo também acontecia isso com o futebol feminino, ia bem, fazia grandes jogos, mas não conseguia ganhar das grandes seleções. Então parava nos Estados Unidos, parava no Canadá, parava na França. E isso preocupa, porque a Olimpíada, a gente já falou aqui, é super resumida, né? Assim, é tudo naqueles 15 dias, com menos seleções. Então você vai ter que ganhar de grandes seleções se você quiser brigar por medalhas olímpicas. Mas estou contigo, o Brasil vai ficar nessa de candidato a brigar por medalhas, assim... O grupo é muito difícil, as quartas de final vão ser muito difíceis e a gente vai repetir aqui a história das quartas de final. O jogo mais importante em qualquer categoria, em qualquer esporte, porque é o jogo que você vai para a medalha ou você sai sem nada, sai ali entre quinto e oitavo e ganha um diploma do COI. Então eu imagino que as meninas não queiram isso nesse momento, queiram brigar por medalha.
E tem muita coisa envolvida, né? Difícil falar no pouco tempo que a gente tem aqui, entrar nesses detalhes do jogo, mas não só no futebol como... qualquer outro esporte, quando você está disputando uma final olímpica, quando você está disputando qualquer jogo numa competição tão grande assim, existem muitos fatores que podem pesar. Para finalizar sobre esse jogo na Chibilivis Cup, Marcel, tivemos a Copa Ouro antes da Chibilivis Cup, no qual Marta e Cristiane, que são grandes expoentes, mas já estão numa fase mais final de suas carreiras, não participaram. E agora tivemos a participação de ambas. Infelizmente, a Marta abriu as cobranças de pênalti para o Brasil e acabou perdendo a cobrança. Então, fica ainda aquilo em aberto, né? Será que elas irão para a Olimpíada? Será que ele vai apostar 100% numa geração mais jovem, com, por exemplo, a Debinha sendo a referência de experiência para essas meninas? Ainda é bem, bem difícil de cravar algo assim, principalmente quando você está falando da Marta, que é a maior jogadora, ao meu ver, de todos os tempos do futebol feminino. Então, por mais que talvez é complicado além disso, porque nas Olimpíadas é um número reduzido de atletas, né? Então você fala, poxa, vou levar ela pela experiência que ela pode agregar.
E deixar lá,
mas
você
vai
banco.
Ficar com uma pessoa de fora que pode ser importante, que jogue mais de uma função. Então.
São só 18 vagas na Olimpíada e isso, claro, restringe tudo. E tem esse aspecto. Eu acho que a Marta vai, mas eu acho que principalmente na Cristiane, como você leva e deixa a Cris no banco? Assim, a maior artilheira da história das Olimpíadas, de repente tá no banco ali, você se sente obrigado a botá-la, às vezes, para o administrador de egos e elenco ali, é um complicador. Sem ter uma jogadora tão experiente, tão importante para a história do Brasil, e que se não tiver no melhor momento dela, não pode não colaborar tanto para a equipe. Eu acho que ele vai fazer testes ainda e é um problemão para a cabeça. A gente está falando de várias modalidades nas últimas semanas aqui que tem essa convocação, né? E decidir entre um atleta e outro. A gente falou da Rafaela e da Jéssica hoje aqui. Nos coletivos também é isso. Assim, também fica... acho que por isso que todo mundo fica tão contente com convocações para Olimpíadas, principalmente, que ocorrem de 4 em 4 anos, são menos times, são menos pessoas, porque você não sabe quando vai disputar a próxima Olimpíada. Você nunca tem essa certeza. Então, entendo a preocupação e acho que o Arthur Elias tem um problema para resolver, mas é um problema bom, porque é levar duas das maiores jogadoras de todos os tempos do mundo e do Brasil, claro. Vamos ver. Eu acho que essa seleção ainda pode dar bons resultados e é o que a gente espera. Lembrando, JP mesmo falou, talvez essa seleção seja para a Copa do Mundo daqui a 2 anos, isso. Mas a gente tem uma Olimpíada no meio do caminho, então a gente espera resultados delas também. Bom, para encerrar então aqui, JP, eu vou deixar a dica de leitura, olha só, não é nenhum livro por enquanto, Gui tá para lançar livro, Guilherme Costa em breve falará disso aqui, mas tem um texto lá, meu e de Kiko Menezes, no GE.globo, falando um pouco da volta do Isaquias Queiroz. A gente esteve com o Isaquias na semana, há 2 semanas exatamente, e conversamos bastante com ele, acompanhamos bastante a rotina dele nessa preparação final para a Olimpíada. Claro, assim como em todos os esportes, ainda precisa haver lá a convocação oficial do Isaquias, apesar dele ter conquistado a vaga olímpica no ano passado. Aquela história, não é nominal, é do país, é o barco que está classificado, mas ele vai no C1000, a gente sabe, e vai lá no GE.globo. Então eu conto junto com o Kiko um pouco dessa história do Isaquias, como foi esse retorno dele para Lagoa Santa. Isso mudou muito os últimos meses da vida dele. A gente vai lembrar, ele passou uma temporada praticamente sabática no ano passado, lá em Ilhéus, na Bahia. Ele queria voltar para casa, queria ficar no estado onde ele nasceu, queria ficar com a esposa, a Laina, com os 2 filhos. O filho dele nasceu no meio do ano passado, então o filho não tem nem 1 ano ainda. O Sebastian já está com 7, então é um filho recém-nascido, um filho pequeno, a mãe, a Laina. Eu conto um pouquinho dessa história, como está a mente do Isaquias. Tem mais um texto para sair logo no GE também, lá no nosso site, sobre essa parte mais pessoal do Isaquias, mas hoje você já consegue ler lá no nosso site um pouco desse Isaquias pensando em ouro em Paris. Ele disse que voltou com tudo. O próprio técnico dele, o Lauro Pinda, disse que estava preocupado no ano passado, mas esses 2 meses já em Lagoa Santa, 1 mês mais com um treinamento mais forte, já fez ele retomar as rédeas da preparação para um novo ouro olímpico, então está muito confiante o Isaquias, o técnico, todo mundo ali da comissão da canoagem brasileira. Incrível, isso me surpreendeu. O Isaquias está falando em disputar as Olimpíadas de Los Angeles 28. Ele nunca anunciou que ia parar depois de Paris, claro, mas devido ao ano sabático, vamos dizer assim, que ele tirou ano passado, eu achei que ele ia dar um tempão na carreira. Ele disse que não, vai continuar morando em Lagoa Santa, está procurando casa lá para ficar de novo com uma sede fixa na cidade, que ele morou os últimos 9 anos, só o último ano que ele passou fora de lá. Então, o baiano Isaquias está de volta à cidadezinha mineira ali do lado de Belo Horizonte para treinar, para se preparar rumo às Olimpíadas. E repito, ele está muito confiante. Acho que esse é o recado final que eu deixo aqui no podcast de hoje, agradecendo sempre vocês que estão nos acompanhando, que mandam mensagem nas redes sociais. Estou recebendo muita mensagem ultimamente, sabe, JP? Tá muito legal isso. Galera pedindo pra gente falar de outros assuntos e não cabe tudo nessa uma hora de podcast, mas iremos atendendo todos, sim, à medida do possível. Diga lá.
Não é porque você que o fez e escreveu, ficou um texto muito legal.
Boa.
Muito bacana. E traz essa esperança ainda maior pra gente. Um último destaque, Marcel, a gente não costuma fazer grandes destaques individuais de esportes coletivos, mas acho que a Camila Cardoso merece,
não,
né?
Não, merece muito. Assim, foi esquecimento meu mesmo aqui, porque no roteiro do podcast a Camila estava desde o início. Camila Cardoso, pivozaça brasileira, foi campeã da NCAA. A gente falou dela semana passada, lembra que ela estava se destacando já. Além de campeã, bicampeã, na verdade, ela foi eleita melhor jogadora das finais, melhor jogadora da competição. Assim, jogou muito a final, assim, ela pontua muito bem, ela dá assistência, ela pega rebote, ela dá toco, assim, é uma atleta completaça.
Na final, ela fez um double-double, 15 pontos, 17 rebotes, só isso.
Impressionante.
17 rebotes.
E não sou eu, o Marcel, que não sou o Souza do basquete, que tá falando que ela é boa. Irving Magic Johnson, na hora que acabou o jogo lá, a final, que dizem que foi uma das maiores audiências da história da TV americana. É, o basquete universitário é muito forte nos Estados Unidos, os esportes universitários são muito fortes, mas o Magic Johnson foi para as redes sociais, foi no Twitter e rasgou elogios para Camila, dizendo que ela é uma jogadora tremenda, que é uma jogadora espetacular, que ela levou o time nas costas nessa competição desse ano, né, no torneio, né, no universitário desse ano, o último ano universitário dela lá em South Carolina. E agora, segunda-feira que vem, se não me engano, tem o draft da WNBA. Ela tem todas as chances de entrar, óbvio, estão falando que vai ser uma das primeiras escolhas ali, então teremos mais uma, né, atleta brasileira brilhando no basquete, agora profissional norte-americano, para trazer para o nosso mundo olímpico, que é uma pena que a Camila não conseguiu levar a seleção brasileira para a Olimpíada desse ano, porque, assim, tudo deu muito errado naquele pré-olímpico, jogando em casa lá em Belém. A Camila jogou bem, sim, mas não foi suficiente para levar o Brasil para as Olimpíadas no basquete feminino, que vai ficar mais uma temporada, mais um ciclo, mais uma geração quase toda fora das Olimpíadas, que já não foi para Tóquio. Mas é isso, a esperança está aí, e tem nome: Camila Cardoso. É uma gigante mesmo, não é só porque ela tem 6 metros e 80 de altura, é porque ela é muito boa mesmo jogando o tal do basquete.
E se ela chegou nesse March Madness, né, que são os playoffs do, sim, basquete americano lá, cotada para ser top 5 nesse próximo draft da WNBA, acho que depois de ser MVP das finais, talvez ela suba para um top 3 aí.
E foi numa geração muito boa do basquete universitário americano. Assim, o basquete universitário feminino dos Estados Unidos está bombando, assim, no último mês, não à toa o março é louco lá. eu lembro muito bem de Barack Obama fazendo ao vivo na TV, assim, o chaveamento de quem ele achava que ia chegar nas finais e fazer as finais da NCAA ali. É muito legal, é muito apaixonante ver a paixão que eles têm pelo basquete universitário, que é onde forma a grande maioria ali dos atletas norte-americanos, uma fórmula que dá muito certo há anos na principal potência olímpica. E a Camila se inseriu nisso, assim, a Camila entrou nessa ótima, super boa geração americana de atletas universitários, que prometem fazer uma WNBA ainda mais forte na próxima temporada. Então é legal ter uma brasileira ali sendo muito e muito falada. Foi muito bem, JP, muito bem lembrado, tava aqui no roteiro, mas eu acabei,
imagina,
pulando, o que é muito difícil, pular a Camila, porque ela me daria um toco e eu ficaria achatado no chão.
E para os fãs de basquete, né, Marcel, não teremos a seleção brasileira feminina já confirmada fora da Olimpíada. O basquete masculino ainda disputará o pré-olímpico. E essa semana saiu a convocação, tanto do feminino quanto do masculino, do basquete 3x3.
Ah, eu acho que é o JP que me manda mensagem nas redes sociais. Era exatamente sobre isso que estavam me cobrando. Vocês não falam do 3x3, vocês falaram que o basquete brasileiro não vai para a Olimpíada e 3x3 ainda briga por vaga. Não, é exatamente isso. Assim, o basquete brasileiro de quadra feminino já está fora, o basquete masculino ainda vai ter o pré-olímpico para disputar, um pré-olímpico dificílimo. A gente já viu que não vai ser fácil o Brasil conquistar a vaga no masculino, e daí essa nossa lamentação fica fora de novo, tanto no feminino quanto no masculino. Mas quando a gente olha para o basquete 3x3, o Brasil ainda tem vaga, e entre esses muitos pré-olímpicos mundiais ou regionais, vai rolar agora o 3x3. E eu estava até olhando a convocação, o Brasil convocou atletas das quadras para o 3x3. Né? Acho que uma das principais é a Clarissa, que é uma das principais jogadoras do Brasil, e vai tentar ajudar essa seleção de 3x3 ali na conquista dessa vaga. Tomara, o basquete merece. Assim, a gente no Brasil acho que maltratou o basquete nos últimos anos, mas é uma tradição enorme. Assim, eu já contei isso aqui, eu não chamo o Marcel à toa, e é por causa do Marcel Souza mesmo, na época que Oscar, então obrigado pai, obrigado mãe, melhor Marcel do que Oscar. E assim, é uma tradição, é um esporte muito praticado, todo mundo é apaixonado, as audiências, a gente sabe aqui pela TV, são altíssimas. Então, chances do Brasil no 3x3, eu ficaria muito atento a esse feminino, com várias jogadoras vindo das quadras, jogadoras talentosas, buscando a vaga para o Brasil. O masculino já está num outro patamar, já tem equipes mais bem formadas no Brasil, um campeonato mais organizado, jogadores mais específicos de três, né?
No quarto, no último mundial.
Então,
né?
Acho que o masculino tá mais organizado, apesar de ser difícil a vaga na Olimpíada também. O feminino, me parece que vai adotar uma outra estratégia, trazendo as meninas das quadras e trazendo ótimas meninas que jogaram no 5, né, vamos chamar assim, pro 3x. Então, quem sabe o Brasil, quem sabe a gente não tem a bola laranja pipocando, batendo na mão brasileira lá em Paris também. Muito legal a lembrança, JP.
Tomara, viu, Marcel, que eu sou grande entusiasta. Só para passar para nossa audiência aqui, o basquete masculino 3x3 vai disputar o pré-olímpico lá no Japão, num grupo bem difícil, que conta com Lituânia, Letônia e Porto Rico, que são três países com muita tradição no basquete convencional, no basquete 5 contra 5. Já as meninas vão disputar também lá no Japão, no grupo A, com Alemanha, Japão e Austrália, também um grupo bem complicado. Esses pré-olímpicos às vésperas das Olimpíadas são muito difíceis.
Exatamente,
né?
É porque alguma seleção, algum país que sobrou em algum... Ah, não foi campeão mundial, não ganhou o continental, mas tem muito país forte. Vai rolar também agora o feminino de handball. Você olha as seleções fortíssimas, porque o handball europeu é fortíssimo e um monte de gente não classifica pelas primeiras eliminatórias. Então, vai chegando e daí vai apertando o coração, porque daí acaba a chance, né? Assim, agora é a última chance de praticamente todas as seleções, e que bom que o Brasil ainda conseguiu se classificar para os pré-olímpicos do 3x3. Só lembrando o nome das quatro convocadas agora: Tainá, Luana, Vitória e a Clarissa são as quatro brasileiras que estão convocadas para disputar essa vaga no 3x. Olho na Clarissa, eu gosto muito dela jogando.
No masculino, André Ferros, do São Paulo DC, Léo Branquinho, do Praia Clube de
Minas
Gerais.
Joga muito o Léo Branquinho.
Daniel Von Heiden, do Cerrado, do Basquete Cerrado, também que tem tradição lá de Brasília. Matheus Parcial, do São Paulo DC, também, que já é um time mais focado exatamente
no basquete 3x3. É isso que a gente está vendo, já é um passo. Eu lembro de ter feito reportagens quando o basquete entrou, ainda para o ciclo de Paris, com o Leandrinho falando que talvez jogasse, porque estava entusiasmado, porque em algum momento nos Estados Unidos criaram-se ligas paralelas de 3x3 ali com ex-jogadores da NBA, então muita gente que estava no basquete já se aposentando ou aposentado resolveu jogar. Isso não ocorreu, esses aposentados não conseguiram se sobrepor sobre os jovens que começaram a formar ligas nos países, enfim, na Europa o 3x3 é muito forte, e então criaram-se ligas e atletas se especializaram nisso. No Brasil, a maioria no masculino se especializou já, as meninas estão vindo nessa esteira agora, mas ainda aproveitando jogadores que estão em ação, assim, estão totalmente na idade plena de voar nas quadras e também voar, não seja na quadra também do 3x, é igual, é só meia quadra, voar na quadra inteira ou na meia quadra, mas essa meia quadra do 3x eu joguei uma vez, cansa tanto quanto a quadra inteira, assim, é terrível, é muito rápido o jogo, é muito dinâmico e é um jogo muito legal de ver, então mais um esporte urbano que o COI trouxe para as Olimpíadas e mais um sucesso, que bom, mais basquete e estão falando por aí, entrou o vôlei, já teve lá em 96 o vôlei de praia que entrou no programa olímpico, o vôlei já consolidado, depois o basquete agora com 3x3 e o basquete já consolidado, que o próximo passo é o handball de areia, e nesse o Brasil é muito forte, vai ter já como exibição em Paris o handball de praia, o handball de areia, e estão falando que é uma briga para ter mais handball nas Olimpíadas. Eu acho muito difícil porque principalmente esportes coletivos é muita gente para entrar na vila, muitos outros esportes teriam que abrir mão das suas vagas para mais um esporte coletivo entrar no handball de praia. Claro, é coletivo, então eu acho muito difícil, mas é uma briga, é mais uma briga do handball. Eles vão falar, só o futebol não consegue essas vagas, porque o futebol é brigado com o COI, a FIFA é brigado com o COI, então pro futsal, pro futebol de areia entrarem na Olimpíada é muito mais difícil ainda, porque é uma briga direta ali entre FIFA e Comitê Olímpico Internacional, então eu acho a chance do handball de praia entrar antes do futebol de areia é gigantesca por causa disso, confederações que se dão bem contra uma confederação que odeia a outra, odeia, é um exagero, mas que não se dá muito bem com a outra. É isso.
Não sei exagero.
Odeia porque não estou na Suíça vendo lá como eles se encontram na pracinha para tomar sorvete.
Muito bem, Marcelo.
Boa, boa. JP, valeu de novo pela parceria. JP sempre está aqui conosco, assim como o Guilherme Costa, que produz o Rumo ao Pódio semanalmente aqui em todos os canais da Globo. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é produção minha, do Guilherme Costa, edição de João Pedro Brandão, e a gerência dos podcasts aqui da Globo é de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, a página dele lá, ge.globo.com/rumoaopódio, ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito obrigado pela companhia novamente nessa semana. Até logo, saudações olímpicas. Tchau, tchau!